Podcast Folha PE.
Inspiração Saúde. Apoio. MV Mais Eficiência na Gestão da Saúde. Audi Center Recife. Excelsior Seguros. Consulte o nosso seguro RPC Médico. App Vida. Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana.
Como a saúde ocupacional pode minimizar os impactos da pandemia, né? Garantir boas condições de trabalho, a saúde e a segurança dos trabalhadores é um dos principais desafios enfrentados pelas empresas de todos os portes e segmentos. Atualmente, os números de casos de acidentes de trabalho no Brasil ultrapassam mais de 700 mil por ano, hein? Isso nos coloca no quarto lugar no ranking mundial de acidentes laborais, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Em Pernambuco, o cenário também é preocupante. E vamos falar sobre números, não é? Vamos falar da importância da saúde ocupacional com o Dr. Luiz Regueira. Ele é médico do trabalho do SESI e vai orientar, esclarecer, falar sobre o assunto. Antes, deixa eu trazer um pouco, um resumo do currículo do Dr. Carlos Regueira. Nascido aqui na capital pernambucana, Luiz Carlos Regueira concluiu os estudos no Colégio Marista, logo depois ingressou no concorrido curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Após se formar, decidiu se capacitar para ser um profissional ainda mais completo, e no ano de 1986 terminou a pós-graduação em Medicina do Trabalho. Além disso, ele também possui registro de qualificação e especialidade no Conselho Federal de Medicina como especialista em Medicina do Trabalho. Ao longo de sua trajetória profissional, o Dr. Luiz Regueira trabalhou durante 9 anos na multinacional Votorantim e foi supervisor médico pericial do INSS entre os anos de 1998 e 2020. Desde setembro de 1983, o Dr. Luiz Regueira atua no SESI Pernambuco como médico do trabalho, ajudando assim os trabalhadores da indústria e a população a terem mais qualidade de vida e bem-estar. Está aí uma síntese, não é, do vasto currículo do Dr. Luiz Regueira, com ele que eu converso a partir de agora no Inspiração Saúde. Dr. Luiz Regueira, boa tarde, prazer tê-lo com a gente. Seja bem-vindo.
Boa tarde, J. Batista. Boa tarde, ouvintes. Estou à disposição.
E vamos falar um pouco, não é, da importância da saúde ocupacional, constantemente, diga-se passagem, e acredito eu que ainda com mais ênfase neste momento que nós estamos vivenciando a pandemia da Covid-19, não é? Até aproveitando, doutor Luiz, como a saúde ocupacional pode minimizar, não é, diminuir os impactos da pandemia neste ambiente, hein?
Desde o primeiro momento da pandemia que colocamos esses objetivos na saúde ocupacional. Trabalhamos na elaboração de um plano de enfrentamento à Covid-19 nas indústrias, com adequação dos postos de trabalho, aplicação de medidas sanitárias mais rígidas no ambiente, orientação coletiva e individual ao trabalhador da indústria, uso da telemedicina para orientar, utilizando protocolos de afastamento do trabalho presencial, de casos suspeitos, confirmados e de contactantes, aquelas pessoas que têm contato com pessoas doentes. Além da definição do grupo de risco da empresa, então, para o Covid-19, com indicação de home office, sempre que possível, e nos cenários epidemiológicos de maior gravidade da epidemia, o afastamento desse grupo do trabalho. Uhum. Apoiar a empresa na gestão dos riscos associados à pandemia no momento de retomada das atividades laborativas foi o nosso princípio, no início de maio. Uhum. Né? Mas isso se prolongou e a gente até hoje ainda presta essa assessoria técnica, que começa com a engenharia de segurança do trabalho e continua com a parte médica. A engenharia de segurança cuida do ambiente e nós cuidamos do controle biológico do trabalhador.
O doutor Luiz Regueira, outro detalhe, quando se fala na questão, né, da saúde ocupacional, a visão de evitar doença, né, dos colaboradores dentro do ambiente de trabalho, vem logo à mente, opa, isso é coisa para uma grande empresa. Mas não é bem assim. Micro, pequenas empresas também têm essa necessidade, essa obrigatoriedade de ter um ambiente sadio. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Sim. Qualquer empresário, qualquer dono de empresa, proprietário de empresa que empregue trabalhador, ele tem que ter adesão às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Uhum. Tem que construir os seus programas de controle médico, de prevenção de riscos e seguir a norma, as normas.
Entendo. Quando eu fiz a abertura, eu falei do ranking mundial, onde o Brasil chega a ser o quarto colocado. Só um dado para o nosso ouvinte, no ano de 2018, aqui no estado de Pernambuco, foram contabilizados 14.789 acidentes de trabalho, de acordo com o mais recente anuário estatístico de acidentes do trabalho. Mas não é somente acidentes, tem a preocupação também com a saúde e até saúde física e mental, é isso, doutor Regueira?
Não, exatamente. A medicina do trabalho hoje, ela não é só aquela que lida com trabalhadores, visando não somente a prevenção de acidentes e das doenças do trabalho, mas, sobretudo, a promoção da saúde, a qualidade de vida do trabalhador, para ele poder desenvolver e ter um ambiente saudável na empresa em que ganhe como produtividade. O empresário hoje em dia não pode pensar em saúde e segurança do trabalho como custo, e sim como investimento. É um investimento que ele faz no seu bem mais nobre, que é o seu trabalhador. Entendi. Ele, estando com qualidade de vida, ele vai produzir melhor e a comunidade, de um modo geral, vai se beneficiar.
Entendo. Para o nosso ouvinte ficar atento, né, informado, se o colaborador, o trabalhador, não é, está bem física e mentalmente, opa, ele vai produzir mais, vai estar bem, feliz, e isso vai se constatar na produtividade, não é isso, doutor Regueira?
Exatamente. Uhum. É o que eu digo. Uhum. É um investimento, não é um custo. Muitas vezes o empresário pensa como um custo a saúde e segurança do trabalho.
Entendo. Outro detalhe que eu gostaria de abordar com o senhor é o ambiente, não é, de trabalho, indústria, ou qual for, grande empresa, microempresa. Existem normas para regulamentar justamente esse convívio, essa saúde ocupacional no próprio ambiente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco justamente sobre esse aspecto.
As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que atualmente está no Ministério da Economia, são 37, todas importantes. Uhum. A que fala de saúde ocupacional é a norma 7, que fala do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Mas ela não depende só de si para existir. Ela tem que ter integração com as demais para existir. A gente não pode construir um programa de controle médico ocupacional se você não tem uma EN9, que que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Se você está numa construção civil, você tem que estar integrado com a NR18, que fala sobre a condição e meio ambiente do trabalho na construção civil. Então, há uma interligação. Se você perguntasse o que é que a saúde ocupacional usa dessas normas, depende do ambiente, depende da atividade econômica da empresa.
Entendo.
Dependendo da atividade econômica da empresa, pode-se usar todas as NRs ou algumas NRs para implementar no seu negócio.
Uhum. O doutor Regueira, não somente trabalhando nesse aspecto corretivo, mas acima de tudo preventivo, né?
Não.
Pois não.
A medicina do trabalho, a saúde ocupacional é
preventiva.
Uma atividade de prevenção primária.
Uhum,
primária.
Entendi.
Nem secundária.
Entendi.
Né? A gente faz atividade secundária já quando já há algum dano ao trabalhador.
Ah,
e terciária fazemos, mas não é o que a gente quer fazer.
Uhum.
A terciária já é a reabilitação profissional, a relocação dele em outro local de trabalho, porque ele está sequelado. Isso a gente já não gosta de fazer.
Entendi.
O foco é na prevenção primária.
Entendi. Por exemplo, uma empresa com ruídos, temperatura alta, fornos.
Exato.
Opa, vamos olhar isso aqui para que ela se adeque ao que pode causar.
Exatamente.
Um bem-estar para um funcionário. Eu estou dando um exemplo aí, mas pode ser outros tantos exemplos, não é? De gases, vapores, isso tudo dentro de uma empresa para minimizar e trazer a saúde preventiva, como o senhor bem disse, do funcionário. Não é isso, doutor Regueira?
Exato. O principal são medidas de proteção coletiva, reorganização dos processos de trabalho, quando encontrar ruído, calor, agentes químicos acima dos limites de tolerância estabelecidos,
uhum.
acima até do nível de ação que a gente coloca abaixo dos limites de tolerância. Nesses níveis de ação mensurados, é que determina o uso da proteção coletiva, da reorganização dos processos de trabalho. Em última instância, pode-se usar os equipamentos de proteção individual, quando as medidas coletivas e as organizações dos processos não alcançarem êxito.
Uhum.
Ou não puderem ser feitas.
Entendi. Deixa eu dar um exemplo aqui. Um protetor auricular, numa empresa que tem muito barulho, não é?
Exato,
é um
exato.
Exemplo, não é?
É um EPI.
É um EPI. É óculos.
O ideal é você lubrificar a máquina e clausurar o processo, e clausurar a máquina, fazer com que ela seja menos ruidosa.
Entendi.
Se você não consegue fazer isso, entregue o equipamento de proteção individual.
Entendi. O doutor Luiz Regueira, outro detalhe também, a prevenção, não é, do acidente de trabalho se faz presente, e aí não é somente um indivíduo responsável, como, por exemplo, o médico do trabalho.
Não,
requer até a conscientização do próprio funcionário, não é? Se Exato. O funcionário não tiver essa conscientização, ele mesmo pode ser o indutor de um acidente na empresa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Os acidentes de trabalho são divididos entre condição insegura e ato inseguro. Né? Às vezes há uma condição insegura, tiraram a proteção da máquina, é uma condição insegura. E o ato inseguro é se a pessoa colocou, por exemplo, a mão no lugar indevido, ou trabalhou de modo distraído,
uhum.
não é? Aí é um ato inseguro.
Numa padaria...
São Esses dois...
Deixa eu dar um exemplo prático, né? Uma padaria que tem um equipamento lá para amassar a massa, que se você não tiver cuidado, opa, pode machucar a sua mão. Aí lá deve ter quadro de aviso na própria máquina, cuidado, não permite pessoas estranhas no ambiente. Eu estou dando só um exemplo aqui, viu, doutor Regueira?
Não, é isso mesmo.
Então isso também serve de conscientização para todos, não é isso?
Claro. Exato, uma proteção na máquina, não é? Tem gente que diz, ah, não, é mais fácil trabalhar tirando essa pecinha aqui. Mas essa pecinha aqui é que faz com que sua mão não entre dentro da máquina.
Perfeito, perfeito.
Entendeu? Aí não pode ser feito isso.
Perfeito. O SESI Pernambuco fez de novo em relação à saúde ocupacional. O que está fazendo aí nesta rotina e, ao mesmo tempo, com novidades como a pandemia, a questão também emocional, o trabalhador emocional pode causar um descuido e num equipamento, né, ocasionar acidente do trabalho. O que o SESI vem fazendo com relação à saúde ocupacional, doutor Regueira?
Olha, o forte do SESI Saúde, nós somos agora o SESI Saúde, estamos em Santo Amaro,
isso,
a nossa sede, é a integração entre as equipes de segurança e de saúde trabalham integradas, é a principal força da saúde ocupacional do SESI, prestando assistência aos trabalhadores como um todo, não apenas um ser que labora, mas e que está exposto a risco, mas que também vive num ambiente, não é, que muitas vezes sem muitas condições nos aspectos psicossociais e familiares.
Entendo.
O SESI atua de forma integrada. Nós temos toda a equipe montada, não é? E muitas vezes a empresa contrata um programa de prevenção numa clínica, um programa de prevenção de risco ambiental, aí vem nos contratar para fazer o PCMSO. Não é a mesma coisa. Eu não vou ter a mesma integração com o engenheiro que construiu o PPRA. Né? Ele não é, ele não segue os nossos protocolos, não é? E essa integração é que faz a força da equipe de saúde ocupacional do SESI.
Entendo. Doutor Luiz Carlos Regueira, outro detalhe é que o senhor, pela vasta experiência, quais são as doenças ocupacionais mais frequentes, mais comuns que o senhor lida na sua vasta experiência que afeta os trabalhadores, hein?
A perda auditiva, induzida por ruído, que apesar de não ser incapacitante, mas que com o tempo é uma coisa gradual, bem gradual, mas é irreversível e que pode alterar a vida do trabalhador, não é? Não gera geralmente incapacidade, mas gera distúrbios até psicológicos, psicossociais, as chamadas LERDOT, as lesões por esforço repetitivo, as doenças ósteo articulares relacionadas ao trabalho, que muitas vezes causam incapacidades, né? A asma ocupacional, as doenças respiratórias, as pneumoconioses, as silicoses, as dermatoses ocupacionais, né? E além disso também doenças psicossociais que o trabalho pode provocar, né? Essas são as mais comuns entre os trabalhadores.
Durante a entrevista, durante a entrevista o senhor falou, olha, a gente trabalha com a prevenção, mas às vezes a pessoa fica incapacitada de desempenhar aquela função. Aí ela é remetida para outra função, por exemplo, uma pessoa que trabalha com digitação. Exato. Aí, opa, estou aqui com LER, DORT, não tem mais condição. Aí essa pessoa é colocada para uma outra função onde não tenha esse manuseio, é isso, doutor Regueira?
Exame de mudança de função que o trabalhador, que o, que o trabalhador é submetido em conjunto com a parte do RH da empresa, a parte de segurança do trabalho, vai se procurar um local para colocá-lo. Né? Muitas vezes, esse sequelado já chega da reabilitação profissional do INSS.
Uhum.
E é dirigido para essa nova
função, né? Nova função. Ok, doutor Luiz Regueira, mais algum detalhe que o senhor gostaria de trazer para o nosso ouvinte com relação ao tema? Fique à vontade.
Não, estamos à disposição na rua Frei Casimiro 88, Santo Amaro, Sede Saúde. Estamos à disposição para atender qualquer empresa do ramo industrial.
Ok, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha.
Obrigado também, Jota Batista.
Um abraço para o senhor e saúde para todos nós, hein?
Saúde.
Opa, e vacina, né?
E vacina.
Um abraço.
Já está fazendo vacina contra a influenza a partir do dia 12.
Ah, tá. Tem essa.
Ainda não nos foi permitido comprar a vacina do Covid.
Uhum.
Mas a da influenza, a partir do dia 12, estamos aplicando nas indústrias.
Entendi. É porque a pessoa fala de Covid, opa, mas tem anualmente a influenza, não é? Que
exatamente.
Efetivamente se faz necessário também no momento como esse de Covid-19.
Também.
Dia 12 começa, não é isso?
Exato.
Ok. Doutor Luiz Regueira, muito obrigado, viu? Um abraço, tudo de bom,
obrigado,
senhor.
Obrigado também, Jota Batista, pela atenção. Obrigado.
Nós é que agradecemos. Está aí o doutor Luiz Carlos Regueira, médico do trabalho do SESI Pernambuco, foi o convidado do Inspiração Saúde de hoje.
Inspiração Saúde. Apoio. MV mais eficiência na gestão da saúde. Audi Center Recife. Excélsio Seguros. Consulte o nosso seguro RPC Médico. App Vida. Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana.